Ação Cultural para a Libertação. Pé de página 22. Pé de página. Escrito em fins de 1969, em Cambridge, Estados Unidos, este trabalho foi publicado pela primeira vez na Harvard Education Review em 1970. Parte 1. O processo de alfabetização de adultos como ação cultural para a libertação. A. Toda a prática educativa implica uma concepção dos seres humanos e do mundo. A experiência nos ensina que nem todo óbvio é tão óbvio quanto parece. Assim, é com uma obviedade que começamos este trabalho. Toda a prática educativa envolve uma postura teórica por parte do educador. Esta postura em si mesma implica, às vezes mais, às vezes menos explicitamente, uma concepção dos seres humanos e do mundo. E não poderia deixar de ser assim. É que o processo de orientação dos seres humanos no mundo envolve não apenas a associação de imagens sensoriais, como entre os animais, mas, sobretudo, pensamento-linguagem. Envolve desejo, trabalho-ação transformadora sobre o mundo, de que resulta o conhecimento do mundo transformado. Este processo de orientação dos seres humanos no mundo não pode ser compreendido, de um lado, de um ponto de vista puramente subjetivista, de outro, de um ângulo objetivista-mecanicista. Na verdade, esta orientação no mundo só pode ser realmente compreendida na unidade dialética entre subjetividade e objetividade. Assim entendida, a orientação no mundo põe a questão das finalidades da ação ao nível da percepção crítica da realidade. Imersos no tempo, em seu mover-se no mundo, os animais não se assumem como presenças nele, não optam no sentido rigoroso da expressão, nem valoram. Seres históricos, inseridos no tempo e não imersos nele, os seres humanos se movem no mundo, capazes de optar, de decidir, de valorar. Tem o sentido do projeto em contraste com os outros animais, mesmo quando estes vão mais além de uma rotina puramente instintiva. Daí que a ação humana, ingênua ou crítica, envolva finalidades, sem o que não seria praxis, ainda que fosse orientação no mundo. E não sendo praxis, seria ação que ignoraria seu próprio processo e seus objetivos. A relação entre a consciência do projeto proposto e o processo no qual se busca sua concretização é a base da ação planificada dos seres humanos, que implica métodos, objetivos e opções de valor. A alfabetização de adultos deve ser vista, analisada e compreendida desta forma. O analista crítico descobrirá nos métodos e nos textos usados pelos educadores opções valorativas que revelam uma filosofia do ser humano, bem ou mal esboçada, coerente ou incoerente, assim como opção política, explícita ou disfarçada. Somente uma mentalidade mecanicista, que Marx chamaria de grosseiramente materialista, poderia reduzir a alfabetização de adultos a uma ação puramente técnica. Esta mentalidade ingênua não seria capaz, por outro lado, de perceber que a técnica em si mesma, como instrumento de que servem os seres humanos em sua orientação no mundo, não é neutra. Mais de uma vez temos dedicado nossa atenção, através de análise de textos e procedimentos usados em campanhas de alfabetização, para demonstrar as afirmações que estamos fazendo. Façamos um exercício similar agora. Tomemos como hipótese de trabalho duas cartilhas empregadas como textos básicos no esforço de alfabetização. Uma que, do ponto de vista do gênero, poderíamos considerar má e outra que, do mesmo ângulo, seria boa. Suponhamos que o autor da boa cartilha fez a seleção de suas palavras geradoras, dando prioridade àquelas que têm maior significação para um certo grupo de alfabetizandos. Prática não muito comum, mas de que há exemplos. Indubitavelmente, tal autor terá ido muito mais longe do que seu colega que preparou sua cartilha com palavras geradoras escolhidas em sua biblioteca, exclusivamente preocupado com a gradação das dificuldades fonéticas. Ambos os autores, porém, se identificam num ponto fundamental. Em cada caso, eles mesmos são os que, decompondo as palavras geradoras em sílabas, criam, com estas, novas palavras com as quais formam frases e sentenças, e pouco a pouco, pequenas histórias, as assim chamadas lições de leitura. Digamos mesmo que o autor da segunda cartilha, indo um pouco mais longe, sugere aos alfabetizadores que discuta com os alfabetizandos sobre uma ou outra palavra geradora, bem como sobre um ou outro dos pequenos textos de leitura de sua cartilha. Considerando qualquer um dos dois exemplos aqui tratados, podemos concluir, legitimamente, que há implícita, no conteúdo e método das cartilhas, uma certa visão dos seres humanos, não importa se os autores estão conscientes disso ou não. Esta visão pode ser construída desde vários ângulos. Comecemos pelo fato, inerente à ideia mesma de cartilha, de que é o seu autor ou autora, ou a que escolhe as palavras geradoras e, através dos alfabetizadores, as propõe ou impõe aos alfabetizandos. Na medida em que, através da mediação da cartilha, os alfabetizadores vão depositando nos alfabetizandos as palavras geradoras, pode-se facilmente detectar uma primeira importante dimensão da imagem de ser humano que começa a emergir desta análise. É um perfil de ser humano cuja consciência, especializada e vazia, deve ser enchida para que possa conhecer. É a mesma concepção que levou Sartre, criticando a noção de que conhecer é comer, a exclamar em situation 1: Oh, filosofia alimentaire! Essa concepção digestiva do conhecimento, tão comum na prática educacional corrente, se encontra claramente nas cartilhas. Pede página 23. Pede página. O chamado controle de leitura, as aulas verbosas, a memorização de diálogos no aprendizado de línguas, as relações bibliográficas que indicam o capítulo e até as linhas, de tal palavra a tal outra, que devem ser lidos. Certos métodos de avaliação da aprendizagem dos estudantes revelam essa concepção nutricionista do conhecimento. Os analfabetos são considerados subnutridos, não no sentido real em que muitos o são, mas porque lhes falta o pão do espírito. A compreensão do analfabetismo como erva daninha deve ser erradicada. Tem que ver com a visão do conhecimento como algo a ser comido. É necessário erradicar o analfabetismo, e para fazê-lo, urge que os alfabetizandos se alimentem de palavras. Desta forma, esvaziada de seu caráter de signo linguístico, constitutivo do pensamento-linguagem dos seres humanos, a palavra é transformada em mero depósito vocabular, o pão do espírito, que os alfabetizandos devem comer e digerir. Esta visão nutricionista do conhecimento talvez explique também o caráter humanitarista de certas campanhas latino-americanas de alfabetização. Se milhões de homens e mulheres estão analfabetos, famintos de letras, sedentos de palavras, a palavra deve ser levada a eles e a elas para matar a sua fome e sua sede. Palavra que, de acordo com a concepção especializada e mecânica da consciência implícita nas cartilhas, deve ser depositada e não nascida do esforço criador dos alfabetizandos. Numa tal concepção, é evidente que os alfabetizandos sejam vistos como puros objetos do processo de aprendizagem da leitura e da escrita, e não como seus sujeitos. Enquanto objetos, sua tarefa é estudar, quer dizer, memorizar as assim chamadas lições de leitura, de caráter alienante, com pouquíssimo que ver, quando tem, com a sua realidade sociocultural. Seria, na verdade, um trabalho interessante analisar cartilhas e textos de leituras usados em campanhas ou movimentos de alfabetização de adultos, oficiais ou não, em áreas rurais ou urbanas da América Latina. Facilmente se surpreenderia o caráter ideológico desses textos, mascarado de uma neutralidade que de fato não existe. Em uma análise como esta, sem dificuldade, se encontrariam frases e pequenas histórias como as que se seguem. A asa é da ave. Eva viu a uva. O galo canta. O cachorro ladra. Maria gosta dos animais. João cuida das árvores. O pai de Carlinhos se chama Antônio. Carlinhos é um menino bom, bem comportado e estudioso. Se você trabalha com martelo e prego, tenha cuidado para não furar o dedo. Pede página 24. Pede página. Aqui, talvez o autor devesse ter acrescentado, abre aspas, se porém socorrer, ponha mercúrio cromo. Fecha aspas. Pedro não sabia ler. Pedro vivia envergonhado. Um dia, Pedro foi à escola e se matriculou num curso noturno. A professora de Pedro era muito boa. Pedro agora já sabe ler, por isso está feliz. Vejam a cara de Pedro. Pedro está sorrindo. Já tem um bom emprego. Todos devem seguir o seu exemplo. Ao afirmar-se que Pedro está sorrindo porque já sabe ler, e que é feliz porque agora tem um bom emprego e que é um exemplo a ser seguido por todos, se estabelece no texto citado uma relação, na verdade inexistente, entre o fato de simplesmente saber ler e obter um bom emprego. Esta ingenuidade, quando se trata realmente de ingenuidade, revela a incapacidade de percepção do analfabetismo em suas implicações políticas e sociais, de que resulta a sua redução a algo estritamente linguístico. Daí que, numa tal perspectiva, não se apreendam as relações entre o analfabetismo e as estruturas da sociedade. É como se o analfabetismo fosse um fenômeno à parte da realidade concreta ou a expressão da inferioridade intrínseca de certas classes ou grupos sociais. Incapaz de apreender o analfabetismo contemporâneo diretamente ligado à realidade da dependência, este enfoque não pode dar uma resposta crítica ao desafio que ele coloca. A mera aprendizagem da leitura e da escrita não faz milagres. Não é ela em si mesma a que cria empregos. Um desses manuais, pede página 25, apresenta em suas lições de leitura dois textos, em páginas consecutivas, mas sem nenhuma referência explícita ao conteúdo dos mesmos. Pede página. As frases e pequenas histórias que transcrevemos, talvez com alguma imprecisão, as temos de memória. Falta-nos no momento as cartilhas e os livros de leitura em que as encontramos. Esta é a razão por que não fazemos referência a seus títulos, bem como aos nomes de seus autores. Numa página, se fala do 1º de maio, enfatizando-se o caráter de dia feriado que ele tem. Toca-se de leve nas comemorações em que ele implica, mas não se menciona a natureza do conflito que gerou essa celebração. O tema central da lição seguinte é feriado. Entre outras coisas, se diz que, em dias de feriados, as pessoas devem ir à praia para nadar e bronzear-se. Portanto, se o 1º de maio é um dia feriado e, se nos dias feriados, o povo deve ir à praia para nadar e bronzear-se, a conclusão insinuada no texto é a de que os trabalhadores, no dia do trabalho, devem ir nadar e queimar-se ao sol. A análise desses textos revela, não importa se seus autores são ingênuos ou astutos, a ideologia da classe dominante, que tem, na educação por ela posta em prática, um instrumento eficiente para sua reprodução. A asa é da ave. Eva viu a uva, o galo canta, o cachorro ladra. São contextos linguísticos que, mecanicamente memorizados e repetidos, esvaziados de seu conteúdo enquanto pensamento-linguagem referido ao mundo, se transformam em meros clichês. Seus autores, refletindo sua posição de classe, não podem reconhecer, nas classes dominadas, a capacidade de conhecer, de criar seus próprios textos com que expressaria o seu pensamento-linguagem. Repetem com os textos o que fazem com as palavras, depositando-os na consciência dos alfabetizandos, como se esta fosse um espaço vazio. Uma vez mais, a concepção nutricionista do conhecimento. Há algo ainda implícito na ideologia das classes dominantes e que a análise de cartilhas e livros de leitura revela: o perfil dos analfabetos como seres marginais. Aqueles que consideram os analfabetos como seres marginais devem, porém, reconhecer a existência de uma realidade de que eles se encontram marginalizados. Realidade que não é apenas um espaço físico, mas econômico, histórico, social, cultural. Desta maneira, os analfabetos têm de ser reconhecidos como seres fora de ou marginais a alguma coisa, pois que seria impossível estarem marginais a nada. Mas estar fora de implica que quem se encontra fora de fez um movimento do centro onde se achava para a periferia. Admitindo a existência de homens e mulheres fora de, marginais à estrutura da sociedade, parece legítimo perguntar: quem é o autor deste movimento? Será que os chamados marginais, entre eles os analfabetos, tomam a decisão de mover-se até a periferia da sociedade? Se assim é, a marginalidade é uma opção, com tudo o que ela envolve: fome, doença, raquitismo, baixos índices de expectativa de vida, crime, promiscuidade, morte em vida, impossibilidade de ser, desesperança. De fato, porém, é difícil aceitar que 40% da população brasileira, quase 90% da do Haiti, 60% da de Bolívia, em torno de 40% da do Peru, mais de 30% da do México e da Venezuela, e ao redor de 70% da de Guatemala, tivesse feito a trágica escolha de sua marginalidade como analfabeta. Pé de página 26. Pé de página. UNESCO, La Situación Educativa en América Latina. Quadro 20, página 263, Paris, 1960. Se então a marginalidade não é uma opção, os chamados marginais foram expulsos, objetos, portanto, de uma violência. Na verdade, violentados não se acham, porém, fora de. Encontram-se dentro da realidade social, como grupos ou classes dominadas, em relação de dependência com a classe dominante. Em uma perspectiva menos rigorosa, simplista, menos crítica, tecnicista, se diria que é uma perda de tempo refletir sobre esses pontos e se acrescentaria que a discussão em torno do conceito de marginalidade é um exercício acadêmico desnecessário. Na verdade, não é assim. Aceitando-se os analfabetos como homens e mulheres à margem da sociedade, sem compreendê-los como classe dominada, termina-se por tomá-los como homens e mulheres enfermos, para quem o remédio seria a alfabetização, que permitiria seu regresso à estrutura saudável de que se encontram separados. Os educadores, por sua vez, serão vistos como conselheiros humanitários, infatigáveis nas suas andanças pelos arredores da cidade, convencendo os pertinazes analfabetos de que devem voltar ao seio da felicidade abandonada, de posse das palavras que os educadores lhes presenteiam. Analfabetos ou não, os oprimidos enquanto classe não superarão sua situação de explorados a não ser com a transformação radical, revolucionária, da sociedade de classes em que se encontram explorados. Deste ponto de vista, já não são tomados como homens e mulheres marginais, mas como classe dominada em relação antagônica, na intimidade mesma da sociedade, com a classe dominante que os reduz a quase coisas. Assim também, o ensino da leitura e da escrita já não é a repetição mecânica de babebibobu, nem a memorização de uma palavra alienada, mas a difícil aprendizagem de nomear o mundo. Na primeira hipótese, o processo de alfabetização reforça a mitificação da realidade, fazendo-a opaca e embotando a consciência dos educandos com palavras e frases alienadas. No segundo caso, pelo contrário, o processo de alfabetização, como ação cultural para a libertação, é um ato de conhecimento em que os educandos assumem o papel de sujeitos cognoscentes em diálogo com o educador, sujeito cognoscente também. Por isso, é uma tentativa corajosa de desmitologização da realidade, um esforço através do qual, num permanente tomar distância da realidade que se encontram mais ou menos imersos, os alfabetizandos dela emergem para nela inserirem-se criticamente. Tão política quanto a ação desenvolvida na primeira hipótese, a segunda se distingue da primeira porque sua política é a da classe dominada, enquanto a daquela é a da classe dominante. Daí que, no primeiro caso, tudo se faça para evitar que os alfabetizandos desenvolvam a consciência crítica de si em suas relações com a realidade. E, no segundo, tudo deva ser feito para que os alfabetizandos se assumam como classe para si. A consciência crítica dos oprimidos significa, pois, consciência de si enquanto classe para si. Por isso também é que, no primeiro caso, a alfabetização, mesmo feita em amplas campanhas ou movimentos, jamais se faz numa linha de massas em que estas, mobilizadas, organizam-se e organizam o processo de sua aprendizagem. O educador que faz a segunda opção, sobretudo se é um intelectual pequeno-burguês, deve esforçar-se cada vez mais por iluminar sua ação na sua prática com as massas populares, com quem tem muito o que aprender. Só assim se tornará verdadeiramente capaz de assumir o papel de um dos sujeitos desta ação e manter-se coerente com a opção que fez. B. O processo de alfabetização de adultos como um ato de conhecimento. Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos demanda, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo, aquela em que os sujeitos do ato de conhecer, educador-educando, educando-educador, se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Nesta perspectiva, portanto, os alfabetizandos assumem, desde o começo mesmo da ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a ler e escrever já não é, pois, memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever e sobre o profundo significado da linguagem. Assim como não é possível linguagem sem pensamento e linguagem pensamento sem o mundo a que se referem, a palavra humana é mais do que um mero vocábulo. É palavra-ação. Enquanto ato de conhecimento, a alfabetização, que leva a sério o problema da linguagem, deve ter como objeto também a ser desvelado as relações dos seres humanos com seu mundo. A análise dessas relações começa a aclarar o movimento dialético que há entre os produtos que os seres humanos criam ao transformarem o mundo e o condicionamento que esses produtos exercem sobre eles. A análise dessas relações começa a aclarar o movimento dialético que há entre os produtos que os seres humanos criam ao transformarem o mundo e o condicionamento que esses produtos exercem sobre eles. Começa a aclarar igualmente o papel da prática na constituição do conhecimento e, consequentemente, o rol da reflexão crítica sobre a prática. A unidade entre prática e teoria, ação e reflexão, subjetividade e objetividade, vai sendo compreendida, em termos corretos, na análise daquelas relações antes mencionadas. Aprender a ler e escrever se faz assim uma oportunidade para que mulheres e homens percebam o que realmente significa dizer a palavra, um comportamento humano que envolve ação e reflexão. Dizer a palavra, em um sentido verdadeiro, é o direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de optar. Como tal, não é o privilégio de uns poucos com que silenciam as maiorias. É exatamente por isso que numa sociedade de classes seja fundamental à classe dominante estimular o que vimos chamando de cultura do silêncio, em que as classes dominadas se acham semimudas ou mudas, proibidas de expressar-se autenticamente, proibidas de ser. É exatamente por isso que numa sociedade de classes seja fundamental à classe dominante estimular o que vimos chamando de cultura do silêncio, em que as classes dominadas se acham semimudas ou mudas, proibidas de expressar-se autenticamente, proibidas de ser. Os analfabetos sabem que são seres concretos. Sabem que fazem coisas. Mas o que às vezes não sabem, na cultura do silêncio, em que se tornam ambíguos e duais, é que sua ação transformadora, como tal, os caracteriza como seres criadores e recriadores. Submetidos aos mitos da cultura dominante, entre eles o de sua natural inferioridade, não percebem quase sempre a significação real de sua ação transformadora sobre o mundo. Dificultados em reconhecer a razão de ser dos fatos que os envolvem, é natural que muitos entre eles não estabeleçam a relação entre não ter voz, não dizer a palavra e o sistema de exploração em que vivem. Gostaríamos de salientar que toda tentativa de desenvolver um tal reconhecimento fora da praxis, fora da ação e da reflexão, nos pode conduzir a puro idealismo. Mas, por outro lado, é verdade também que toda ação sobre um objeto deve ser criticamente analisada no sentido de compreender-se não apenas o objeto, mas também a percepção que dele se tinha ou se tem ao atuar-se sobre ele. O ato de conhecer envolve um movimento dialético que vai da ação à reflexão sobre ela e desta a uma nova ação. Para o educando conhecer o que antes não conhecia, deve engajar-se num autêntico processo de abstração por meio do qual reflete sobre a totalidade ação-objeto, ou, em outras palavras, sobre formas de orientação no mundo. Este processo de abstração se dá na medida em que se lhe apresentam situações, pede página 27. Representativas da maneira como o educando se orienta no mundo, momentos de sua cotidianeidade e se sente desafiado a analisá-las criticamente. Pede página. O autor se refere a codificações. Ao ser uma reflexão crítica de ambos, educador-educando e educando-educador, o processo de alfabetização deve relacionar o ato de transformar o mundo com o ato de pronunciá-lo. Não há pronúncia do mundo sem consciente ação transformadora sobre o mesmo. Ação consciente a que Marx várias vezes se referiu. Mas é necessário sublinhar-se também que há diferentes maneiras de pronunciar o mundo. A das classes dominantes, que determina o silêncio das classes dominadas ou a aparência de sua voz na sua recuperação por aquelas, e a das classes dominadas, que demanda sua organização revolucionária para a abolição das estruturas de opressão. A percepção de tudo isto é indispensável aos alfabetizandos se nossa opção é realmente libertadora. Tal percepção os ajuda a rejeitar o perfil que deles fazem as classes dominantes como marginais e a encarnar-se como classe dominada, cuja tarefa não se esgota em serem mecanicamente alfabetizados, mas lhes impõe o dever de pronunciar o mundo à sua maneira. Por outro lado, a alfabetização, como um ato de conhecimento, pressupõe uma teoria do conhecimento e um método que corresponde a essa teoria. Reconhecemos a indiscutível unidade entre subjetividade e objetividade no ato de conhecer. A realidade concreta nunca é apenas o dado objetivo, o fato real, mas também a percepção que dela se tenha. Esta não é uma afirmação idealista como poderia parecer. Idealismo existiria se, rompendo a unidade dialética subjetividade-objetividade, submetêssemos esta aos caprichos daquela. Como um ato de conhecimento, o processo de alfabetização implica a existência de dois contextos dialeticamente relacionados. Um é o contexto do autêntico diálogo entre educadores e educandos, enquanto sujeitos de conhecimento. É o contexto teórico. O outro é o contexto concreto, em que os fatos se dão. A realidade social em que se encontram os alfabetizandos. No contexto teórico, tomando-se distância do concreto, se analisam criticamente os fatos que neste se dão. Esta análise envolve o exercício da abstração através da qual, por meio de representações da realidade concreta, procuramos alcançar a razão de ser dos fatos. O meio de que nos servimos em nossa prática para operar tal abstração é a codificação ou a representação de situações existenciais dos educandos. A codificação, de um lado, faz a mediação entre o contexto concreto e o teórico. De outro, como objeto de conhecimento, mediatiza os sujeitos cognoscentes que buscam, em diálogo, desvelá-la. Por isso é que, sendo o selo do ato cognoscente, o diálogo não tem nada a ver, de um lado, com o monólogo do educador bancário, de outro, com o silêncio espontaneísta de certo tipo de educador liberal. O diálogo engaja ativamente a ambos os sujeitos do ato de conhecer, educador educando e educando educador. A codificação, mesmo quando puramente pictórica, é um discurso a ser lido por quem procura decifrá-la. Como tal, apresenta o que Chomsky chama de estrutura de superfície e estrutura profunda. A estrutura de superfície explicita os elementos constitutivos da codificação de maneira puramente taxonômica. O primeiro momento da descodificação, ou leitura, é descritivo. A este nível, os leitores, descodificadores, narram mais do que analisam, alinham as diferentes categorias constitutivas da codificação. Suponhamos, por exemplo, a codificação de uma situação de trabalho no campo. A estrutura de superfície desta codificação seria representada por diferentes dados: a presença de mulheres e de homens trabalhando com alguns instrumentos, a figura do patrão no seu cavalo, árvores, pássaros, animais, etc. O primeiro momento da leitura ou descodificação se centra na descrição daqueles dados. Vemos dois homens e três mulheres trabalhando. O patrão olha eles de seu cavalo. Lá longe tem umas árvores. Tem também os passarinhos nos galhos e animal pastando. O céu escuro indica chuva, etc. Esta aproximação preliminar à estrutura de superfície é seguida pela problematização da situação codificada, com que se chega ao segundo e fundamental momento da descodificação. É neste momento que se pode alcançar a compreensão da estrutura profunda da codificação, que abre possibilidades a análises críticas em torno da realidade codificada. Assim, se no primeiro momento o que se faz é preponderantemente mirar a codificação, No segundo, ela é admirada. Naquele se diz apenas que há homens e mulheres trabalhando, que o patrão os observa de seu cavalo, etc. Neste, se discute a significação do trabalho, as relações entre os trabalhadores e o patrão, o problema da produção, quem lucra com ela, etc. Na estrutura profunda desta codificação hipotética, há um mundo de problemas a serem discutidos e que se encontram apontados na sua estrutura de superfície. Isto é o que se dá com qualquer codificação, que, ao ser bem descodificada, proporciona aos educandos um nível mais crítico de conhecimento de sua realidade, partindo da análise de seu contexto concreto. Em nossa prática, usamos codificações, ora feitas por nós, ora pelos educandos. Às vezes fotografias, às vezes desenhos, já um pequeno texto, já uma pequena dramatização em torno de um fato concreto. O importante, qualquer que seja a forma que a codificação assuma, e há outras, é que ela seja tomada, na verdade, como um objeto de conhecimento, e que dela, tomando distância, no processo de sua descodificação, educador e educandos alcancem a compreensão de sua estrutura profunda. Daí a necessidade de um máximo de cuidado durante a descodificação, que no momento é a cisão que se faz da codificação em suas partes constitutivas. Em outro, é a retotalização do que foi cindido. Neste esforço, os educandos, como sujeitos cognoscentes, percebem relações entre os fatos sobre que discutem que antes não percebiam. A codificação, em última análise, no contexto teórico, transforma a cotidianeidade que ela representa num objeto cognoscível. Desta forma, em lugar de receberem uma explicação em torno deste ou daquele fato, os educandos analisam, com o educador, aspectos de sua própria prática em suas implicações mais diversas. Neste sentido, nos círculos de cultura, os alfabetizandos se engajam na prática da teoria de sua prática. E é pensando sobre sua prática, em termos cada vez mais críticos, que os educandos vão substituindo a visão focalista da realidade por outra, global. Do ponto de vista da teoria do conhecimento que aqui defendemos, isso significa que o dinamismo entre a codificação de situações existenciais e sua descodificação compromete os educandos num permanente processo de admirar sua anterior admiração da realidade. Admirar e admiração não têm aqui sua significação usual. Admirar é objetivar um não-eu. É uma operação que, caracterizando seres humanos como tais, os distingue do outro animal. Está diretamente ligada à sua prática consciente e ao caráter criador de sua linguagem. Admirar implica pôr-se em face do não-eu, curiosamente para compreendê-lo. Por isso, não há ato de conhecimento sem admiração do objeto a ser conhecido. Mas se o ato de conhecer é um processo, não há conhecimento acabado. Ao buscar conhecer, admiramos não apenas o objeto, mas também a nossa admiração anterior do mesmo objeto. Quando admiramos nossa anterior admiração, sempre uma admiração de. Estamos simultaneamente admirando o ato de admirar e o objeto admirado, de tal forma que podemos superar erros ou equívocos possivelmente cometidos na admiração passada. Essa readmiração nos leva à percepção da percepção anterior. Talvez não seja demasiado insistir em que este esforço, desenvolvido no contexto teórico, se esvazia se se rompe a unidade dialética entre esse contexto e o contexto concreto. Em outras palavras, se se rompe a unidade dialética entre prática e teoria. No processo de descodificar representações de sua situação existencial e de perceber sua percepção anterior dos mesmos fatos, os alfabetizandos gradualmente, às vezes hesitante e timidamente, começam a questionar a opinião que tinham da realidade e a vão substituindo por um conhecimento cada vez mais crítico da mesma. Suponhamos que propuséssemos a indivíduos de grupos ou classes dominadas codificações que mostrassem sua tendência, pé de página 28, a seguir os modelos culturais dos dominadores, tendência que têm os dominados em certo momento de suas relações com os dominadores. Pé de página. A este propósito, conforme Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1979. E Aubert Memmi, Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. É possível que resistissem às codificações, considerando-as falsas, talvez mesmo ofensivas. Na medida, porém, em que se aprofundassem em sua análise, começariam a perceber que sua aparente imitação dos modelos do dominador é o resultado da introjeção daqueles modelos e, sobretudo, dos mitos sobre a pseudo-superioridade das classes dominantes, a que corresponde a pseudo-inferioridade dos dominados. Assim, o que de fato é introjeção aparece numa análise ingênua como se fosse pura imitação. Basicamente, como tentei aclarar em Pedagogia do Oprimido, quando certos setores das classes dominadas reproduzem o estilo de vida das classes dominantes, é que estas se encontram na intimidade do ser daquelas. Os oprimidos estrojetam os opressores quando, tomando distância deles, os objetivam. Identificando-os, reconhecem-nos, então, como seus antagonistas. Pé de página 29. Pé de página. A este respeito, conforme Frantz Fanon, obra citada. Na medida, porém, em que a introjeção dos valores dominadores não é um fenômeno individual, mas social e cultural, sua estrojeção, demandando a transformação revolucionária das bases materiais da sociedade que fazem possível tal fenômeno, implica também uma certa forma de ação cultural. Ação cultural através da qual se enfrenta, culturalmente, a cultura dominante. Os oprimidos precisam expulsar os opressores, não apenas enquanto presenças físicas, mas também enquanto sombras míticas introjetadas neles. A ação cultural e a revolução cultural, em diferentes momentos do processo de libertação, que é permanente, facilitam essa estrojeção. Os educandos necessitam descobrir o que há por trás de muitas de suas atitudes em face da realidade cultural para se enfrentá-la de forma diferente. A admiração de sua anterior admiração da realidade é necessária para que isto se faça. A capacidade que têm os educandos de conhecer em termos críticos, de ir mais além da mera opinião, se vai estimulando no processo de desvelamento de suas relações com o mundo histórico-cultural, mundo de que os seres humanos são os criadores. Não queremos com isso dizer, e temos sido bastante reiteradores neste trabalho, que o conhecimento crítico das relações seres humanos-mundo surja como resultado de um jogo intelectualista, como algo que se constituísse fora da prática. A prática está compreendida nas situações concretas que são codificadas para serem submetidas à análise crítica. Analisar a codificação e sua estrutura profunda é, por isso mesmo, repensar a prática anterior e preparar-se para uma nova e diferente prática, se este for o caso. Daí a necessidade, antes referida, de jamais romper-se a unidade entre o contexto teórico e o contexto concreto, entre teoria e prática. Evidentemente, naquele contexto, ao propor-se aos educandos a análise de sua prática anterior, implícita na codificação, o educador não pode furtar-se, em determinados momentos, de informar. E não pode na medida mesma em que conhecer não é adivinhar. O fundamental, porém, é que a informação seja sempre precedida e associada à problematização do objeto em torno de cujo conhecimento ele dá esta ou aquela informação. Desta forma, se alcança uma síntese entre o conhecimento do educador, mais sistematizado, e o conhecimento do educando, menos sistematizado. Síntese que se faz através do diálogo. A responsabilidade do educador, numa perspectiva como esta, é, então, maior que a de seu colega, cuja tarefa se reduz à transferência de informações a serem memorizadas pelos educandos. Tal educador, o transmissor de informações, pode simplesmente repetir o que leu e às vezes nem sequer entendeu bem, uma vez que para ele ou ela, a educação não é um verdadeiro ato de conhecimento. O primeiro tipo de educador, pelo contrário, é um sujeito de conhecimento, face a face com outros sujeitos de conhecimento. Jamais pode ser um memorizador, mas alguém que constantemente refaz sua capacidade de conhecer no exercício que desta mesma capacidade fazem os educandos. Para ele, a educação envolve sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática. Ele sabe, porém, que nem todo diálogo é, em si, a marca de uma relação de verdadeiro conhecimento. O intelectualismo socrático, que tomava a definição do conceito como conhecimento da coisa definida e o conhecimento mesmo como virtude, não constituía uma verdadeira pedagogia do conhecimento, mesmo que fosse dialógica. A teoria platônica do diálogo não conseguiu ir muito mais além de Sócrates, ainda que, para Platão, a prise de conscience fosse uma das condições necessárias ao ato de conhecimento, e que alcançar a verdade implicasse a superação da doxa pelo logos. Para Platão, porém, a prise de conscience não se referia ao que os seres humanos soubessem ou não soubessem equivocadamente em torno de suas relações dialéticas com o mundo. Tinha que ver com o que os seres humanos um dia souberam e de que se esqueceram ao nascer. Conhecer era, pois, relembrar ou recuperar um conhecimento olvidado. A apreensão da doxa e do logos e a superação daquela por este não se dava na compreensão dialética das relações seres humanos-mundo, mas no esforço de recordar um logos esquecido. Para que o diálogo seja o selo do ato de um verdadeiro conhecimento, é preciso que os sujeitos cognoscentes tentem apreender a realidade cientificamente, no sentido de descobrir a razão de ser da mesma, o que a faz ser como está sendo. Assim, conhecer não é relembrar algo previamente conhecido e agora esquecido. Nem a doxa pode ser superada pelo logos fora da prática consciente dos seres humanos sobre a realidade. Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos deve, de um lado, necessariamente, envolver as massas populares no esforço de mobilização e de organização em que elas se apropriam, como sujeitos, ao lado dos educadores, do próprio processo. De outro, deve engajá-las na problematização permanente de sua realidade ou de sua prática nesta. As quantificações, através de que se faz a problematização da realidade, trazem em si a palavra geradora, a elas referida ou a algum de seus aspectos. Uma investigação preliminar nos oferece o universo linguístico mínimo dos alfabetizandos, do qual retiramos as palavras geradoras com que se organiza o programa. As palavras são escolhidas. A. Em função de seu conteúdo pragmático, enquanto signos linguísticos que correspondem a um entendimento comum numa área de uma cidade, numa região do país, nos Estados Unidos, por exemplo, a palavra soul, alma, tem uma significação especial entre as populações negras. E B. Em função de suas dificuldades fonéticas que devem ser propostas gradualmente aos alfabetizandos. Finalmente, é interessante que a primeira palavra geradora seja trissilábica. É que, ao ser decomposta em sílabas, constituindo cada uma delas uma família silábica, oferece aos alfabetizandos a possibilidade de experimentar várias combinações na sua primeira intimidade com a palavra escrita. Escolhidas as 17 palavras geradoras, o passo seguinte será codificar 17 situações familiares aos alfabetizandos. Não será demasiado reafirmar que as palavras geradoras devem ser introduzidas nas codificações, obedecendo-se à gradação de suas dificuldades fonéticas. Estas codificações, sublinhemos uma vez mais, são objetos de conhecimento que, nos círculos de cultura, contextos teóricos, se dão ao desvelamento dos sujeitos cognoscentes, educador educando, educando educador. No Brasil, antes de ser iniciado o trabalho de descodificação das situações concretas em que se achavam as palavras geradoras, propunhamos uma série de outras codificações, cuja análise tornava possível a compreensão das relações seres humanos-mundo. Pede página 30. Pede página. A este propósito, conforme Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade. Nota do editor. No Chile, de modo geral, os alfabetizandos exigiam que se começasse imediatamente a trabalhar com as palavras. Esta reação levou os educandos chilenos a propor a discussão em torno das relações seres humanos-mundo quanto da descodificação de situações a que já se ligava uma palavra geradora. O fundamental é que esta análise seja feita, não importa se no começo, como no caso brasileiro, ou se durante o processo da alfabetização. Análise que, partindo das relações entre os seres humanos e o mundo natural, se estende ao mundo da cultura e da história, à compreensão da realidade social dos alfabetizandos. Assim, se a palavra favela, no caso brasileiro, e a palavra calampa, no chileno, são palavras geradoras em áreas faveladas ou calampeiras nesses países, é óbvio que as codificações em que devem estar postas devem representar aspectos da realidade favelada. A análise das relações entre os seres humanos e o mundo leva necessariamente à reflexão sobre a maneira de estar sendo numa favela ou calampa. Em nossa experiência observamos, não raras vezes, como, no processo de descodificação de uma situação de favela, a análise aprofundada da situação ia fazendo possível a sobrepassagem de um estado de percepção no qual, poderíamos dizer com uma metáfora que talvez não expresse bem o que queremos descrever, os favelados se achavam assumidos pela situação, por um outro em que eles a assumiam. Esta análise por parte dos favelados reflete naturalmente aspectos da ideologia das classes dominantes introjetados por eles, mas também algo fundamental que lhes pertence e em que se amuralham instintivamente para defender-se e preservar-se. Suas atividades noturnas, seus bailes, sua música, o uso do corpo, seus gestos, sua maneira de andar, de vestir, suas crenças, sua ironia, seu humor, seus códigos de companheirismo, sua forma de desapertar-se de situações difíceis, sua semântica, sua sintaxe, tudo isso constitui sua linguagem como linguagem total, e são valores que compõem aquela muralha e que, mesmo tocados pela ideologia dominante, não se entregam totalmente a ela. Não queremos dizer, contudo, que não haja debilidades neste universo cultural, que deve ser compreendido em sua relação dialética com o dominante, e não simétrica. Debilidades que devem igualmente ser problematizadas. O movimento independente revolucionário, MIR, no Chile, foi bastante lúcido para perceber o potencial revolucionário dessas populações ditas marginais. Estamos convencidos, não por ouvir dizer, mas por nossa prática e pelas observações de outras práticas, das consequências positivas inegáveis de um esforço paciente. A paciência também é uma virtude revolucionária, que tem como seu posto a impaciência revolucionarista. De capacitação política dessas populações com que elas se assumam como classe. Sem o conhecimento sério, responsável, de como essas populações transformam na sua prática sua fraqueza em força, é impossível uma comunicação válida com elas. Sem este conhecimento, o que fazemos, enquanto intelectuais pequeno-burgueses, é invadi-las, em termos distintos da invasão que as classes dominantes já fazem, mas invasão sempre, uma espécie de colonialismo revolucionário. Aqueles e aquelas que veem essas populações como naturalmente inferiores e incapazes e atribuem a esta inferioridade todas as deficiências materiais que caracterizam uma favela, sugeriríamos que discutissem um dia com favelados sobre o que significa sua existência. Talvez alguns entre esses senhores e essas senhoras descobrissem, afinal, que se há algo intrinsecamente mal, que deve ser radicalmente transformado e não simplesmente reformado, é o sistema capitalista mesmo, incapaz, ele sim, de resolver o problema com seus intentos modernizantes. Gostaríamos de salientar que esta visão ideológica dominante é a mesma que se encontra na base do perfil que as sociedades metropolitanas fazem do terceiro mundo como um todo. Daí que o subdesenvolvimento apareça para muitos teóricos metropolitanos como expressão de atraso, de incapacidade. O terceiro mundo como um mundo marginal, uma espécie de favela maior, sem nenhuma viabilidade histórica própria e cuja salvação por isso mesmo se encontra em seguir, docilmente, os modelos estabelecidos de fora. Modelos de sociedades metropolitanas, no fundo, modelos das classes dominantes destas sociedades. Os interesses expansionistas destas classes, aos quais se atrelam os das classes dominantes das sociedades dependentes, primeiro mundo do terceiro, estão implícitos nessas noções. Assim, a salvação do terceiro mundo pelas classes dominantes das sociedades metropolitanas, através de todos os mecanismos demasiado conhecidos, significa a preservação de sua dependência por meio da modernização de suas estruturas. Por isso é que somente as classes e grupos dominados do terceiro mundo, verdadeiro terceiro mundo do terceiro, como a vanguarda revolucionária lúcida, podem encarnar a utopia de sua libertação, o sonho possível de sua independência, de seu real desenvolvimento, que não tem nada que ver com a modernização capitalista. Neste sentido, a pedagogia que defendemos, concebida na prática realizada numa área significativa do terceiro mundo, é em si uma pedagogia utópica. Utópica não porque se nutre de sonhos impossíveis, porque se filie a uma perspectiva idealista, porque implicite um perfil abstrato de ser humano, porque pretenda negar a existência das classes sociais ou, reconhecendo-a, tente ser um chamado às classes dominantes para que, admitindo-se em erro, aceitem engajar-se na construção de um mundo de fraternidade. Utópica porque, não domesticando o tempo, recusa um futuro pré-fabricado que se instalaria automaticamente, independente da ação consciente dos seres humanos. Utópica e esperançosa porque, pretendendo estar a serviço da libertação das classes oprimidas, se faz e se refaz na prática social, no concreto, e implica a dialetização da denúncia e do anúncio, que tem na praxis revolucionária permanente o seu momento máximo. Por isso, denúncia e anúncio nesta pedagogia não são palavras vazias, mas compromisso histórico. Por outro lado, a denúncia da sociedade de classes como uma sociedade de exploração de uma classe por outra exige um cada vez maior conhecimento científico de tal sociedade, e de outro, o anúncio da nova sociedade demanda uma teoria da ação transformadora da sociedade denunciada. A denúncia e o anúncio tomam corpo quando as classes dominadas os assumem, assim como a teoria da ação transformadora, a teoria revolucionária, se efetiva quando é igualmente assumida por aquelas classes. O caráter utópico desta pedagogia é tão permanente quanto a educação mesma. Seu mover-se entre a denúncia e anúncio não se esgota quando a realidade denunciada hoje cede seu lugar à nova, mais ou menos anunciada naquela denúncia. É bem verdade, porém, que há uma diferença fundamental entre o ato da denúncia e do anúncio numa sociedade de classes e o mesmo ato numa sociedade que se refaz numa perspectiva socialista. De qualquer maneira, quando a educação já não é utópica, isto é, quando já não se faz na desafiante unidade da denúncia e do anúncio, é porque o futuro perde sua real significação ou porque se instala o medo de viver o risco do futuro como superação criadora do presente que envelhece. Não há anúncio sem denúncia, assim como toda denúncia gera anúncio. Sem este, a esperança é impossível. Mas, numa autenticamente utópica, não há como falar em esperança se os braços se cruzam e passivamente se espera. Na verdade, quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. A espera só tem sentido quando, cheios de esperança, lutamos para concretizar o futuro anunciado que vai nascendo na denúncia militante. Não pode haver esperança verdadeira também naqueles que tentam fazer do futuro a pura repetição de seu presente, nem naqueles que veem o futuro como algo pré-determinado. Têm ambos uma noção domesticada da história. Os primeiros porque pretendem parar o tempo. Os segundos porque estão certos de um futuro já conhecido. A esperança utópica, pelo contrário, é engajamento arriscado. É por isso que as classes dominantes, que apenas podem denunciar a quem as denuncia e nada podem anunciar a não ser a preservação do status quo, não podem ser jamais utópicas nem proféticas. Uma pedagogia utópica da denúncia e do anúncio tem de ser um ato de conhecimento da realidade denunciada ao nível da alfabetização ou da pós-alfabetização, enquanto ação cultural para a libertação. Daí a ênfase que damos à constante problematização da realidade concreta dos alfabetizandos, representada em situações codificadas. Quanto mais a problematização avança e os sujeitos descodificadores se adentram na intimidade do objeto problematizado, tanto mais se vão tornando capazes de desvelá-lo. É preciso, contudo, fazer aqui dois comentários. Primeiro, que não tem sido raras vezes, em nossa prática e na prática de outros, de que temos tido conhecimento em que os participantes dos círculos de cultura resistem a reconhecer a situação codificada como expressão de sua realidade. E não porque a codificação seja, na verdade, estranha a ela. Pelo contrário, recusa-na precisamente porque a reflete. Repete-se, em tais casos, a mesma resistência que ocorre no diálogo psicoterapêutico, em que o dos polos se nega a tomar a sua alienação nas próprias mãos para analisá-la nas suas razões mais profundas. Em vez da arqueologia do sofrimento, prefere-se, assim, soterrar ainda mais o sofrimento. Esta reação de rechaço, a que temos feito referência em outros trabalhos, começa às vezes no momento em que os descodificadores estão ainda ao nível da estrutura de superfície da codificação, em que simplesmente descrevem os elementos constitutivos da mesma e se reforça quando se tenta alcançar a codificação na sua estrutura profunda. Esta recusa desaparece, porém, na medida em que os participantes se engajam numa forma de ação político-revolucionária. Aqui chegamos ao segundo comentário que gostaríamos de fazer. Repitamos a afirmação que está provocando essas considerações. Quanto mais a problematização avança e os sujeitos descodificadores se adentram na intimidade do objeto, tanto mais se vão tornando capazes de desvelá-lo. Este é um fato também mais generalizado em nossa experiência do que a recusa anteriormente referida. Considerando, porém, que o ato de desvelar a realidade, indiscutivelmente importante, não significa o engajamento automático na ação transformadora da mesma, o problema que nos apresenta é o de encontrar em cada realidade histórica os caminhos de ida e volta entre o desvelamento da realidade e a prática dirigida no sentido de sua transformação. Nestes caminhos de ida e volta é que se faz viável os oprimidos assumirem-se como classe para si, esperançosamente utópicos. A conscientização se autentica nesta ida e volta, que é, em última análise, a unidade dialética entre prática e teoria, em que aprendemos que a verdadeira paciência não se identifica jamais com a espera na pura espera. A verdadeira paciência, associada sempre à autêntica esperança, caracteriza a atitude dos que sabem que, para fazer o impossível, é preciso torná-lo possível. E a melhor maneira de tornar o impossível possível é realizar o possível de hoje. Vista assim, a conscientização não vem antes ou depois da alfabetização. Ela se dá neste, como na pós-alfabetização, ou em atividades de educação política envolvendo analfabetos e não necessariamente ligadas a um esforço alfabetizador. Voltando à alfabetização, insistiremos em reafirmar que jamais tomamos a palavra como algo estático ou desconectado da realidade concreta dos alfabetizandos, mas como uma dimensão de sua linguagem-pensamento em torno de seu mundo. Por isso, quando eles participam criticamente da decomposição das primeiras palavras geradoras associada à sua experiência cotidiana, quando identificam as famílias silábicas que resultam daquela decomposição, quando percebem o mecanismo de combinações silábicas de sua língua, descobrem finalmente, nas várias possibilidades de combinações, suas próprias palavras. Pouco a pouco, na medida em que essas possibilidades se vão multiplicando através do domínio de novas palavras geradoras, os alfabetizandos vão ampliando não apenas seu vocabulário, mas também sua capacidade de expressão pelo desenvolvimento de sua capacidade criadora. No Chile, em algumas áreas em que se fazia a reforma agrária, os camponeses que participavam de programas de alfabetização costumavam escrever palavras com seus próprios instrumentos no chão dos caminhos que os conduziam ao trabalho. Estes homens são semeadores de palavras, disse certa vez Maria Edi Ferreira, socióloga que fazia parte da equipe em Santiago do Instituto de Capacitación, Investigación y Reforma Agraria. Naturalmente, não apenas semeavam palavras, mas também, discutindo ideias ancoradas na sua prática real, percebiam cada vez mais claramente seu novo papel no assentamento. Pede página 31. Depois da desapropriação das terras na reforma agrária chilena, os camponeses, que eram trabalhadores assalariados nos grandes latifúndios, se tornavam assentados durante um período de 3 anos em que recebiam uma variada assistência do governo através da Corporación de la Reforma Agrária. Este período de assentamento precedia ao da entrega das terras aos camponeses. Naturalmente, tudo isso se acabou com a queda do governo Allende. Perguntamos a um desses semeadores de palavras, recém-alfabetizado, por que ele não havia aprendido a ler e a escrever antes da reforma agrária. Antes da reforma agrária, meu amigo, disse ele, eu nem sequer pensava, nem eu, nem meus companheiros. Por quê? Perguntamos. Porque não era possível. Vivíamos sob ordens. Tínhamos apenas que obedecer a elas. Não tínhamos nada que dizer. Respondeu enfaticamente. A resposta simples desse camponês nos introduz, claramente, a compreensão do que é a cultura do silêncio. Na cultura do silêncio, existir é apenas viver. O corpo segue ordens de cima. Pensar é difícil. Dizer a palavra, proibido. Quando todas essas terras pertenciam a um latifúndio, disse outro homem na mesma conversação, não havia razão para ler e escrever. Não tínhamos nenhuma responsabilidade. O patrão dava as ordens e nós obedecíamos. Por que ler e escrever em tal situação? Agora as coisas são diferentes. Veja meu caso, por exemplo. No assentamento, não apenas trabalho como todos os companheiros, mas sou responsável pelo reparo dos instrumentos. Quando comecei, não sabia ler nem escrever. Você não pode imaginar o que significava para mim ir a Santiago comprar acessórios. Eu me perdia. Tinha medo de tudo. Medo da cidade grande, de comprar errado, de ser enganado. Agora as coisas são diferentes. Observe-se como esse camponês descreve sua anterior experiência de analfabeto. Sua desconfiança, seu medo mágico, mas lógico, da grande cidade, sua timidez. E observe-se a segurança com que repete. Agora as coisas são diferentes. Que sentiu você, amigo? Perguntamos a outro semeador de palavras, em oportunidade diferente. Quando pôde escrever e ler sua primeira palavra? Eu me senti feliz, porque descobri que podia fazer que as palavras falassem, respondeu. Em nossas conversações com os camponeses, diz Dário Salas, pé de página 32, ficávamos surpreendidos com as imagens que usavam para expressar seu interesse e sua satisfação com a alfabetização. Pé de página. Dário Salas. Algumas experiências vividas na supervisão de educação básica em alfabetização funcional no Chile. Relatório. Por exemplo, antes eu era cego, agora o véu já não cobre meus olhos. Eu vim aprender a assinar o nome. Jamais acreditei que em minha idade pudesse realmente aprender a ler. Antes as letras me pareciam pequenos brinquedos. Hoje elas me dizem algo e eu as posso fazer falar. É comovedor, continua Salas, observar o deleite dos camponeses quando o mundo das palavras se abre a eles. Às vezes dizem, estamos cansados, a cabeça nos dói, mas não queremos sair daqui sem saber ler e escrever. Pé de página 33. Dário Salas se refere a um dos melhores programas de alfabetização de adultos organizados pela Corporação da Reforma Agrária, em colaboração com o Ministério de Educação e o Instituto de Capacitação, Investigação e Reforma Agrária. 50 camponeses recebiam alojamento e bolsa de estudo por um mês. As discussões em torno de palavras geradoras se centravam na análise da situação local, regional e nacional. As palavras que se seguem foram gravadas durante uma investigação de temas geradores num dos assentamentos. São a descodificação que um dos participantes fez da codificação que o grupo tinha como objeto de análise. Vemos lá longe uma casa triste, como se estivesse abandonada. Quando se vê uma casa com uma criança nela, parece mais feliz. Dá mais alegria e paz a quem passa. O pai chega a casa exausto depois do trabalho, preocupado, amargo, e seu filho corre até ele, abraça-o. Porque as crianças não são duras como os adultos. O pai já começa a sentir-se mais feliz desde que vê o filho. Fica realmente contente consigo mesmo. Comove-se com o desejo que seu filho tem de amá-lo. Em 1968, uma equipe uruguaia publicou um pequeno livro, Se vive como se puede, cujo conteúdo resultou dos debates gravados em torno de um certo número de codificações propostas a um grupo de habitantes de um bairro proletário de Montevidéu. A primeira edição desse livro, de 3 mil exemplares, se esgotou em 15 dias, o que ocorreu com a segunda. O texto que se segue é um fragmento desse livro. A cor da água. A água? A água? Para que serve a água? Sim, sim, é isto que eu vejo. A água. Ah, meu povoado distante. O riacho em torno de que me criei, lavando, o riacho frágil e morto. Aí me criei eu. E a meninice assim para um lado, para o outro. Cor da água, boas recordações, bonitas. Para que servia a água? Para lavar. Você sabe, para nós que somos lavadeiras, e depois aí os animais iam beber, ali estavam os campos. Nós lavávamos também aí. E usavam a água também para beber? Íamos também ao riacho que não tínhamos água. Tomávamos daí, e me lembro uma vez, em 45, que veio uma praga de martelos. Havia que tirá-los, e eu digo porque é verdade. Naqueles tempos havia sede, não se podia olhar o que se tomava. Eu me lembro, eu era menina, e separava os martelos assim, e as mãos, e outras eu não tinha. E a água quente, uma grande seca, o riacho quase sem água. Água, suja, turva e quente. De tudo um pouco, e tinha de tomar, porque senão morria de sede. Todo livro tem esse estilo agradável, com grande força de expressão do mundo e de seus autores, semeadores de palavras, procurando emergir da cultura do silêncio. Textos do povo, assim recolhidos, é que devem constituir o material de leitura para os alfabetizandos, e não Eva viu a uva, a asa da ave, ou se você trabalha com martelo e prego, tenha cuidado para não ferir o dedo. Naturalmente, porém, numa alfabetização do ponto de vista das classes dominantes, o que se tem de oferecer aos alfabetizandos para ler é o mesmo que Eva viu a uva. Na nossa posição, o que defendemos e propomos é que os textos de leitura dos alfabetizandos venham preponderantemente deles próprios e a eles voltem para a sua análise. Para isso, porém, é preciso que acreditemos neles e em nossa prática com eles, nos tornemos seus educandos também.